Vamos falar de um tema importante que Maringá tem algumas instituições que preservam a sua memória, preservam a sua história. E ao mesmo tempo, por instituições terem o peso que elas têm, ao preservarem a sua memória, resgatam de certa forma um olhar sobre a formação de Maringá. E um dos trabalhos que resgata essa condição é o trabalho que fala sobre a Associação Comercial e Empresarial de Maringá, com o título A Solidez de um Legado. É mais uma obra publicada pela CIM, resgatando a sua história, e que mostra também o contexto em que Maringá se desenvolveu, os momentos em que a política e a economia se confrontam, o privado e o público. E eu estou aqui com um dos autores dessa obra, que é Miguel Fernando Pérez Silva. O Miguel é diretor executivo do Instituto Ingá, mas autor dessa obra junto com o jornalista Dirceu Herrero. Miguel, bom dia, obrigado por ter vindo aqui ao estúdio da CBN.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os seus ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
A Maringá é uma cidade que tem algumas instituições, como nós estamos colocando, que se preocupa em preservar a sua memória. E elas têm um peso, como a Associação Comercial tem na organização da cidade, no desenvolvimento da cidade. E ela tem uma longa trajetória. E no seu trabalho com o Dirceu, você quer resgatar um pouco isso, até de uma forma bem ampla, não só aquela velha forma de contar a história da instituição, mas o contexto em que a instituição surge, os momentos em que ela atravessa, e a própria história da cidade. Queria que você falasse um pouco disso. Como é que surgiu a ideia de fazer esse trabalho resgatando a história da CIM, mas contextualizando ela de forma ampla e dando um conteúdo muito mais rico para o trabalho?
Bom, no ano passado a gente teve uma conversa com o presidente Marco Tadeu sobre uma proposta de desenvolver um novo livro sobre a história da Associação Comercial. Nós tivemos um livro publicado, inclusive de sua autoria, em 2006, junto com o Dirceu, O Sonho Se Faz Assim. Aqueles exemplares estavam acabando e a gente entendia que não valia, não era o momento de fazer uma nova reimpressão, era o momento de ter uma nova visão sobre a história da Associação Comercial. Como eu já trabalho lá há algum tempo, tive acesso a muitos documentos primários, então percebi muitas oportunidades que estavam contidas na história preservada da entidade. E o nosso desafio era, primeiro, escrever um livro sobre a entidade, sendo que já havia sido publicado um livro alguns anos antes. Segundo aspecto do desafio, nós não queríamos meramente contar a história da CIM. Nós queríamos contar a história de participação da CIM na sociedade maringaense. Então, para isso, nós precisamos ampliar todos os aspectos de construção do meio urbano social e cultural e econômico de Maringá. E paralelo a todo esse cenário, nós queríamos dar uma visão bastante ampla sobre o desenvolvimento econômico da cidade de Maringá. Década a década, mas se aprofundando a partir da década de 1980, quando a economia ela tem um mix bem complexo de desenvolvimento para a sociedade local. A partir da década de 1980, nós convidamos um economista, o João Ricardo Tonin, que é do CODEM, para desenvolver esse conteúdo. Então, o nosso papel foi contar um pouco do desenvolvimento da colonização e ocupação da região norte e noroeste do Paraná, sob o aspecto dos ingleses, da Companhia de Terras Norte do Paraná, depois Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, quebrar alguns paradigmas, como, por exemplo, qual a idade de Maringá. Maringá surge no mapa em 38, em 42 a vila é fundada, em 47 a companhia estabelece como data, em 51 é a emancipação. Só que a gente, paradoxalmente, considera como data de fundação 47, que é uma data fictícia estabelecida por uma entidade privada, e não pelo poder público e político. Então a gente começa a fazer esses paralelos até que chega em abril de 1953 e nós começamos a contar a história de formação da CIM, a participação de todos os empresários que tiveram peça fundamental, que foram peça fundamental na construção dessa entidade. E é legal porque a história ela tende a se repetir, né? Recentemente, na frente da Associação Comercial, nós tivemos um movimento muito grande do pessoal, dos servidores públicos que estavam participando da greve, pedindo o apoio da CIM agora, poucas semanas, para elevação no percentual que estava em negociação junto com o prefeito. Em 53, isso aconteceu também. A CIM foi contra, na época, a elevação de tributos que o prefeito recém-empossado, o Inocente Vila Nova Júnior, estava estabelecendo. A entidade entendia que era um pouco abusiva, a cidade tinha acabado de ser emancipada, e ela foi contra. Por meio de um mandato de segurança na época, ela conseguiu barrar que houvesse aquela elevação do percentual. E os funcionários foram cobrar do prefeito, e o prefeito falou, não, você tem que ir lá cobrar do presidente da associação comercial, e não de mim, porque ele foi contra. E o pessoal tomou a Dias Martins, do Américo, Marques Dias, com foices, machados, e o Américo explicou, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou defendendo os objetivos da entidade, ou seja, nossos associados, os empresários. Então isso é muito interessante, porque com esse resgate a gente consegue entender que a história, com seus aspectos mais amplos e difusos, ela tende a se repetir com o passar dos anos.
Agora, a entidade ela tem um papel, que você colocou um exemplo aí, né, do Américo Marques, que foi o primeiro presidente da SIM, de confronto com o poder público, muitas vezes de parceria com o poder público, de muitas vezes de fazer situações na cidade que marcaram ou foram decisivas para o futuro dela. Fica claro isso no trabalho que vocês desenvolvem? A relação de que a entidade ela tem esse papel mesmo de ser um contraponto, às vezes, com o poder público, de ter tido o papel de mudar, de fazer o eixo, a mudança eixo da cidade ou não?
Sem dúvida. A gente toma a década de 1950 como referência, mas os dois primeiros prefeitos, assim, foi bastante combativa a eles. E aqui a gente não faz nenhuma crítica aos prefeitos, porque a cidade estava com tudo por ser feito. Mas algumas decisões a entidade gostaria de ter participado nessa decisão para auxiliar no processo. Afinal, ela representava os empresários e comerciantes daquela época. 1960, a gente também tem esse paralelo. Em alguns momentos, uma aproximação muito grande com o João Paulino. Em outros momentos, um distanciamento do Dr. Luiz Moreira de Carvalho. O mesmo acaba acontecendo com o Adriano Valente. Na década de 1970, é a mesma coisa. E a década de 1970 ela é muito importante para a história da cidade de Maringá. E nós ainda não havíamos encontrado registros sobre isso. Quando nós temos um seminário sobre industrialização sendo realizado em 1979 com o presidente da SIM, Sidney Meneghetti, coordenando isso junto com o governo de estado. Ou seja, o final de 1960 e o início de 1970, os diretores da SIM já defendiam que não havia necessidade de se ter monocultura, porque nós já havíamos tido problemas homéricos com o café, Maringá já vinha mudando, não era mais uma monocultura estabelecida, mas assim levantava a bandeira da necessidade do fomento à industrialização. Isso já no final da década de 1960, enquanto as indústrias ainda estavam focadas na produção, etc. E o seminário de industrialização de 1979 muda esse conceito, tanto que na década de 1980 Maringá tem um boom de indústrias chegando, inclusive internacionais, para desenvolver uma série de segmentos do mercado que ainda não haviam sido abordados. E isso a partir de uma ação capitaneada pela SIM. Então, só alguns exemplos para a gente entender como que a associação comercial, horas enquanto parceira do poder público, horas enquanto um contraponto, pôde mostrar outros aspectos. Isso sem levar em consideração o movimento Repensando Maringá, que é um marco da história da cidade, criticado por alguns, elogiados por outros, isso é fato, são posições e pontos de vista distintos, mas que tem um início em 94 e que confina em 96 e depois com a formalização do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. E aí que a gente começou a ter um planejamento de Maringá no futuro. Ou seja, se em 45, quando o Jorge Macedo Vieira entregou o projeto de Maringá, ele já pensava Maringá no futuro junto com a companhia, a Associação Comercial mais à frente assumiu esse papel, pensando a cidade junto com uma série de entidades da organização civil, pensando Maringá no futuro.
Bom, esse livro é fantástico, vocês inclusive trazem, né? Claro que eu sou suspeito até de falar disso, porque eu acho que o tema é fantástico, ele traz até a última gestão da SIM, com o Marco Tadeu, e faz uma avaliação, que eu percebi aqui, de uma série de fatos e acontecimentos importantes em cada um desses períodos, mas sem deixar de levar em conta algumas coisas que vão além da SIM. Né, vamos também para a contextualização com a cidade, por exemplo. Né? Uhum. E nós temos o ano que vem a cidade comemorando seus 70 anos, né, e caminhando para os 100. Você acredita que esse trabalho é uma forma de contribuir um pouco do que tem sido feita a historiografia na cidade? A gente tem tido uma série de publicações, inclusive trabalhos teus também, tentando resgatar os olhares sobre a cidade de diferentes formas. Nós ainda vamos ter todo esse trabalho próximo à população. Como é que um livro como esse, por exemplo, as pessoas podem pensar, poxa, eu queria ver, eu queria entender, eu queria ler. Uhum. Como é que isso pode estar disponível para as pessoas?
Bom, primeiro, hoje nós vamos fazer o lançamento oficial desse livro, às 19 horas, no Teatro Calil Haddad, junto com a palestra do Kennedy Alencar. Então ele vai falar um pouquinho sobre política, economia, e na sequência vai acontecer o lançamento desse livro, vai ser distribuído para todas as pessoas que estiverem presentes. Segundo, assim ela sempre tem esse princípio de democratizar os conteúdos que são produzidos para ela, por ela, né? Então, no site da Associação Comercial, nós vamos ter o livro disponibilizado na íntegra para todos que tiverem interesse a acessar. E, claro, todos os associados que tiverem interesse podem buscar o seu exemplar na sede da Associação Comercial. É um trabalho, respondendo a sua pergunta, que eu penso que traz um novo olhar sobre o desenvolvimento do associativismo e do cooperativismo na cidade de Maringá, um olhar sobre o aspecto da participação das pessoas físicas. Porque quando a gente fala muito empresário, né? Poxa, o Dias Martins, que vinha lá, o seu Américo e tal. Mas, na verdade, apesar dele representar a empresa, ele estava ali como pessoa física, porque ele se dedicou o tempo livre que ele tinha para passar com a sua família, passou madrugadas na sede da Associação Comercial. Então, a gente tentou humanizar um pouco a participação desses membros voluntários nas ações da Associação Comercial. E para nós isso é um papel fundamental, porque a gente constrói a história sobre o aspecto da pessoa física, e não só da pessoa jurídica, que a gente tem continuamente ouvido e replicado histórias.
E quero aproveitar e pedir aí o espaço para o Miguel, de que existe um personagem, que é inclusive um dos que faz o prefácio do trabalho, que é o Manuel Mário de Araújo Pismel, que foi um dos grandes empresários da região, uma figura marcante, e que é uma demonstração de um ser humano que esteve à frente da SIM e que tem todo um legado e uma memória fantástica que deve ter contribuído muito para o resgate dessa história também. Ele que presidiu a SIM nas décadas de 1960, 61, 62, 64, 66. Miguel, parabéns. Parabéns pelo trabalho e obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Que isso. Obrigado. É sempre um prazer falar sobre a nossa história. Estamos sempre à disposição.
Conversei com Miguel Fernando, que é autor, junto com o Dirceu Herrero, de A Solidez de um Legado, que resgata a história da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, indo além, muito além, dos trabalhos que já foram desenvolvidos pela entidade, entidade que tem uma preocupação muito grande com a sua memória, não é a única, tem outras instituições que se preocupam com isso. E é o que o Miguel falou, um olhar, né, da iniciativa privada, mas também da pessoa física, do ser humano, a capacidade que a gente tem de mudar a nossa vida. E principalmente com o que o Miguel colocou, com o associativismo, a capacidade de se unir por um pau, pelo bem comum, em prol da cidade. E essas mudanças têm que ser resgatadas, têm que ser guardadas, que servem como modelo.